Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Vince la 13ª edizione di J Factor Italia. Amanda Peixoto!
Uma brasileira no topo do J Factor.
Aos 26 anos, Amanda Peixoto venceu a edição número 13 do Show de Talentos Cristão Italiano e agora trabalha na produção do álbum de estreia, que deverá ser lançado em março.
Amanda é a convidada do programa Entrevista de hoje, feito diretamente da Itália para você, ouvinte da Rádio Transmundial do Brasil. Tudo bem com você, Amanda?
Obrigada pelo convite.
Amanda, já caiu a ficha que você venceu um festival de música cristã na Itália? Você consegue expressar aquele sentimento que veio para você em novembro de 2021?
Gente, já se passaram quase 2 meses e a ficha ainda não caiu. É algo muito presente, é algo ainda muito vivo dentro de mim. Eu até olhei, estava assistindo outro dia toda a gravação, né, de novo, para viver as mesmas emoções, e são exatamente as mesmas. Parece que ainda estamos dentro daquele teatro, vivendo realmente as mesmas emoções, sensações, e tudo aquilo que foi vivido naquela noite eu ainda não consigo expressar, mas eu vou tentar expressar para vocês.
Até porque estava lotado de gente sua lá, né? Quantos ônibus no Teatro Pime? Lá em Milão, porque a gente chegou lá, só tinha brasileiro.
Para quem sabe, a realidade daqui não é uma realidade de igrejas lotadas como no Brasil. Então, eu ter conseguido levar 50 pessoas, para eles foi algo surreal. E toda vez que falavam, Amanda Peixoto, vocês que estavam lá viram a confusão que era lá dentro. Então, foi muito legal.
Quando disseram o seu nome, eu olhei para o Walter e eu falei... Será? Brasileira? Aí aparece lá, Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus. Então, a gente se sentiu em casa também.
E eu fiz questão de deixar o Peixoto, porque, na verdade, é pelo Peixoto que dava para entender que eu era brasileira, né?
E quem estava lá para dar aquela força, além do pessoal da igreja e tudo, tinha família?
Hoje em dia, minha mãe mora aqui e a minha avó também. Mas eu fui crescida com a minha avó. E ela, eu posso dizer que é a pessoa número um de tudo isso. Ela sempre amou a música, mesmo ela não tocando e não cantando, ela que me transmitiu essa paixão pelo louvor, pela adoração. Então, a minha avó estava lá, a minha mãe, as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs de 11, 10 e 5 anos. Até hoje elas assistem e ficam com o olhinho brilhando, né? Tinha família, tinha amigos da igreja... E várias pessoas, até pessoas que eu não conhecia, né? Porque eu fui passando, né, a palavra e vocês, né, no caso. E também amigos de amigos que eu pude conhecer lá. E foi muito engraçado porque eles entraram na torcida e parecia que a gente já se conhecia faz tempo.
Você chegou aqui na Itália com 6 anos. Por que que você veio pra cá?
Minha avó queria ir pros Estados Unidos, né? Mas ela acabou vindo pra cá porque uma amiga chamou ela pra vir pra cá e falou, vem passar um tempo aqui. E como eu cresci com ela, eu fiquei 2 anos lá sem ela, a saudade bateu e eu vim pra cá. Eu vim por causa dela. E depois que eu tô aqui, hoje em dia eu tô com 26, eu só fui pro Brasil 2 vezes. Então, assim, os meus hábitos, eles são brasileiros. Eu, graças a Deus, eu mantive o português, eu falo, eu escrevo. Mas eu sou mais italiana do que brasileira em algumas coisinhas, entendeu? E eu creio no propósito de Deus para essa nação. Foi muito interessante também o fato de ser brasileira e ter cantado canções italianas, porque eu traduzi as músicas que eu cantei para o italiano, porque eu fazia questão realmente de trazer algo em italiano.
Quais foram os hábitos, assim, só para uma questão de curiosidade, quais os hábitos italianos que você tem muito vivos e quais aqueles brasileiros que você conseguiu manter?
O hábito brasileiro, com certeza, a culinária, né? A gente não para de comer o nosso arroz, feijão, nossa carninha. Comemos muita massa, espaguete também, né? No dia a dia. Mas eu acho que o hábito número um é com certeza, a culinária. Talvez italiano é um pouco a mentalidade que a gente vê. Tipo assim, o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, que às vezes não se encaixa muito com a cultura italiana. Já eu vejo que a maneira de pensar um pouco mais italiana e algumas coisas assim. Mas aqui em casa a gente escuta mesmo música brasileira, a gente come brasileiro e assim vai.
E a gente fica muito feliz de ter podido estar ali com você num momento tão importante, mesmo a gente nem se conhecendo direito, mas o fato de ter uma brasileira vencendo um concurso deixa a gente super orgulhoso, aquele orgulho santo. Né? Conta pra gente como é que foi todo esse processo, como é que você fez a inscrição, ficou sabendo do processo seletivo?
Eu já sabia, na verdade, só que eu nunca tomei essa decisão de participar. Mas esse ano, a esposa do meu pastor, ela me mandou um nome ali, de fato, você já ouviu falar desse concurso? Eu falei, eu já ouvi, eu acho que... E foi algo muito pessoal, eu precisava passar por isso. Porque, assim, devido à pandemia, as igrejas aqui na Itália fecharam. E eu sentia aquela necessidade, eu falava, a minha adoração, a minha música, ela não pode ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Eu preciso fazer alguma coisa. Era isso que eu sentia no meu coração. Então, eu me inscrevi, a primeira fase, eu só tive que mandar um vídeo. E foram 173 pessoas esse ano que se inscreveram. Uau. Então, eu falei, eu vou tentar. E mandei. Daí, foram escolhidos 60. E depois desses 60, tinha que escolher entre 9 cidades para ir fazer próprio a audição ali presencial com jurados. E o engraçado de tudo isso é que eu fui a última em toda a Itália. Vários Guinness, na verdade. Eu sou a primeira brasileira que ganhou, porque várias brasileiras já participaram, mas nunca ganharam, eu ganhei. E eu fui a última, porque eu fui aqui em Verona e eu esperei todo mundo passar na minha frente. Eu falei, não, pode ir, pode ir. E eu fiquei por última. E, na verdade, o Angelo Malgeri, que eu mando um beijinho pra ele, e ele é o produtor hoje em dia do CD, e ele já tinha decidido os 12 finalistas. Ele já estava comunicando com as outras cidades e tinham falado já que os 12 já tinham sido decididos. Daí eu entrei. Quando eu entrei e terminei de cantar, ele me perguntou assim, aonde você estava até hoje? E eu falei, eu estava em casa, e realmente eu estava na minha zona de conforto. Eu estava aqui, tranquila, de boa. Então, assim, depois ele fez uma videochamada, falou que eu estava entre os 12, faltava um mês ainda realmente para a final, e nesse mês eu comecei a escolher as músicas, comecei a me preparar, decidi levar o meu violão, que vocês que estavam lá viram que era algo diferente também. E era algo que eu senti, porque o violão traz essa intimidade. E eu fui a primeira ganhadora também no estilo acústico, porque ninguém nunca ganhou tocando nada. Então, realmente, eu vi que teve, assim, um desenvolvimento, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. E quando eu estava lá, eu realmente foi uma edição muito forte. Tinha pessoas com uma voz maravilhosa, um talento, assim, sobrenatural. Mas, à medida que eu ia, eu sentia dentro de mim que esse prêmio vai ser meu. E assim foi, as coisas foram acontecendo. E o legal do J-Factory, uma coisa que eu quero falar, é que não era uma coisa assim, eu tô contra o fulano, era muito assim, a gente se abraçava, depois que um cantava ali na frente, ia lá pra trás, a gente se abraçava, a gente chorava, criou realmente uma amizade muito legal entre a gente.
Até porque é um momento de adoração, né? Essa é a diferença. Você tá louvando em tudo que você faz, a gente como jornalista aqui, você como cantora e todo mundo que tá ouvindo em casa a Rádio Transmundial nesse momento, tudo que você faz, varrer a casa, chamar as pessoas para sua casa, receber bem, você tá fazendo para o Senhor.
Todos querem ganhar, mas ficou muito claro pra gente ali em cima, né? Olhando para vocês ali em cima, o quanto tinha essa sinergia, o pessoal junto. E você falou do violão, e o violão, assim, para alguns artistas, e eu olhando lá, às vezes ele parece que vira quase uma extensão, né, do corpo da pessoa quando existe, né, essa interação tão boa, essa forma tão boa como você trouxe. Você começou a tocar violão com 15 anos, você falou que a sua avó, enfim, não tocava nada, não cantava, mas de onde veio essa inspiração do violão e de começar a tocar?
Eu creio que chega um momento que todo cantor, todas as pessoas que têm essa paixão, elas sentem a necessidade de começar a tocar alguma coisa. Porque realmente a gente vira completo quando a gente canta e toca. Então, assim, na igreja que eu frequentava quando eu tinha meus 15 anos, a mulher que tocava o violão, ela foi embora. Eles lançaram o desafio, falaram, Amanda, você tem interesse em aprender? E no começo eu não tinha aquele feeling, mas eu comecei. Eu nunca fiz aula de canto, mas de violão eu fiz umas aulinhas no começo, né? Porque era um pouquinho difícil, pelo menos para aprender as notas. E depois que você aprende o básico, aí eu fui melhorando sozinha. E também num lugar, é algo que preenche, né? Porque eu pensei comigo mesma, se eu colocar um playback, e o playback não dá pra mudar, não dá pra fazer do meu jeito. Então, com o violão eu pude mudar o tom das músicas, eu podia dar mais intensidade quando era necessário, abaixar quando... Então é aquela coisa, é, eu acho que foi uma boa decisão.
Uma ótima, você venceu, né? Pra gente encerrar, infelizmente, nosso tempo... está acabando. Fale sobre o futuro, sobre esse álbum que está preparando para a gente. Depois a gente vai mandar também para o pessoal lá no Brasil para tocar na rádio, para a gente fazer essa conexão Brasil-Itália que a gente gosta tanto.
Que ótimo. Então, o álbum está sendo produzido, ele vai ser lançado em março. Sendo brasileira, eu quis colocar um pouquinho da minha origem no álbum, então vocês vão ouvir algo em português também. E o álbum, ele é maravilhoso. Eu tenho trabalhado com o Angelo Maldieri e o Marco Canigiula, que são os dois produtores desse álbum. E parece algo que saiu de mim. Eu não sou compositora, a única coisa que eu fiz foi escrever pensamentos, contar um pouco sobre a minha vida. E eles pegaram os meus pensamentos, os meus sentimentos e transformaram em música. Esse álbum vai falar de mim, vai falar da minha história. Uma menina que tinha tantos sonhos, mas não sabia por onde começar. Então, o maior problema da minha adolescência foi a falta da paternidade, até quando eu encontrei um pai, até quando eu encontrei em Deus o pai que eu precisava. Então, esse álbum tem como tema isso, e eu tenho certeza que vai alcançar não só a Itália, o Brasil, mas vai alcançar os corações de todos aqueles que realmente precisam ouvir. Porque tem muitas pessoas, não só que não tiveram um pai físico, né, um pai presente, mas também que às vezes se relacionam, né, com o nosso pai, Deus, mas não entendem que são filhos. Não importa o que aconteceu na nossa vida, Deus nos ama e é isso realmente que vai ser passado. Agora em fevereiro eu vou estar gravando, 18, 19 e 20, e em março vai ter o lançamento.
Muito legal. O programa Entrevista de hoje fica por aqui, com a apresentação de Paula Ferreira e Walter Fernandes, direto da Itália. E hoje recebemos a cantora Amanda Peixoto, que venceu o J Factor 2021.
Grazie mille, Amanda.
Grazie a voi.
Até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Só sono che io sono sua figlia e lui è mio padre. E mio padre mi ama.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.